Amém. Eu queria mostrar para você, na palavra de Deus, 5 exemplos do Senhor Jesus lidando com enfermos. 5 exemplos que nos ensinam princípios para lidarmos com essa questão em fé, cheios de fé, para não vermos isso com olhos de incredulidade, de impossibilidade, mas sempre com olhos de fé, que não há impossíveis para o nosso Deus. Para Ele não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Posso ouvir o amém de alguém?
Amém.
Então, pegue sua Bíblia, vamos ler primeiro Lucas capítulo 4, verso 16. Isso aqui foi logo no começo do ministério do Senhor Jesus. O Senhor era conhecido como Nazareno, porque Ele fora criado em Nazaré. E mais tarde Ele mudou-se para Cafarnaum, mas aqui Ele namorava em Nazaré. E indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos." Veja, o Senhor está dizendo que foi enviado para evangelizar, ou seja, para proclamar boas novas aos pobres. Qual são as boas novas que um pobre quer ouvir? Sua dívida aumentou, seu nome está sujo no Serasa. Será que é isso que ele quer ouvir? Ou será que ele quer ouvir alguém proclamando para ele: há prosperidade disponível para você, Deus vai mudar a sua sorte? O Senhor Jesus recebeu unção para proclamar boas novas aos pobres. Se você está endividado, está precisando de prosperar, Ele está aqui para te dar boas novas. E proclamar libertação ao cativo, aquele que está preso. Doença é cativeiro, restauração de vista aos cegos, liberdade aos oprimidos. Tudo isso está relacionado com enfermidades. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: "Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir." Era uma profecia, está lá em Isaías capítulo 61. Jesus estava dizendo: "Hoje está se cumprindo em mim." Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça. Palavra de quem, meus irmãos? Favor, bondade, amor, paciência, longanimidade, misericórdia, favor de Deus, palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: "Não é este o filho de José, o carpinteiro? Maria não é a mãe dele? Não moram os irmãos dele no nosso meio?" E disse-lhe Jesus: "Sem dúvida citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter-se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra." E prosseguiu: "De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Como havia muita fome, era seca, tinha muitas viúvas necessitadas, mas a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom." Sidom ficava na Fenícia, não era em Israel. Havia muitas viúvas em Israel, mas Elias foi enviado para uma estrangeira. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, foi curado, só Naamã, o Ciro. Ciro significa que ele era da Síria, de Damasco, também estrangeiro, não era de Israel. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de quê, meus irmãos? Ira. Por que que eles ficaram tão nervosos? Isso é o contrário do que era de se esperar. Vamos ser francos. Se nós vivêssemos, se fosse hoje, estivéssemos aguardando o ungido de Deus chegar, Ele pega o livro de Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. A unção está sobre mim, e a unção para pôr em liberdade os cativos, para dar vista ao cego, para libertar o oprimido. O que, que você ia falar? Aleluia! Na nossa cidade, meu Deus, vamos fazer então uma campanha de 21 dias para você pregar. Nós queremos ver todos os doentes curados, queremos ver os milagres acontecendo. Que coisa maravilhosa! Pelo menos eu acho que é isso que eu faria. Mas em vez disso, eles ficaram com raiva. Por que ficaram com raiva? Porque o Senhor colocou uma condição. É o primeiro princípio que eu vou te dizer. A cura é para quem não merece. O milagre é só para quem reconhece que não merece. O cristianismo é a única organização no universo onde para você entrar, tem que ser desqualificado para entrar. Só pode participar quem não está qualificado. Quem é bom, qualificado, está fora. Mas se você diz, eu sou pecador, preciso da graça de Deus, você está dentro. A cura é só para quem não merece. Se você veio aqui hoje achando que não tem sido fiel o suficiente, não tem orado o suficiente, não tem sido a boa pessoa, o bom crente que você acha que deveria ser, há muitas condenações, acusações na sua mente, pessoas falam das suas falhas, e você fica pensando, poxa vida, eu estou nessa enfermidade agora, como é que vai ser? Eu vou contar para você, se você crê que a graça é favor imerecido, hoje a mão do Senhor vai tocar você. Sabe por que eles ficaram nervosos? Porque Jesus colocou o padrão. Ele falou, sabe quem é que supostamente merecia a cura? Eram os leprosos de Israel. Mas Deus mandou Eliseu curar um leproso estrangeiro, que não merecia, que não fazia parte da aliança, como nós cantamos aqui hoje. Olha, tinha muita viúva pobre passando fome em Israel. Mas Elias não foi enviado para socorrer nenhuma delas. Mas ele foi enviado para uma cidade lá no estrangeiro, para socorrer uma viúva de Sidom, que não merecia, não fazia parte da aliança. Portanto, o que o Senhor estava dizendo é o seguinte: não fique esperando receber pelo merecimento. Mude a sua mente hoje, que Deus vai fazer. Mas alguns ficaram irados e nervosos. Nós somos crentes, somos filhos de Abraão, nós somos de Israel, a bênção de Deus é para nós. Mas o Senhor está mostrando o padrão: a bênção é para quem não merece. Isso é algo que tem que ser repetido, é exaustão. O favor é só para quem não merece, senão não é favor, é dívida. Quem merece, cobra de Deus, acha que Deus lhe deve alguma coisa, porque nesses anos todos ele fez, ele ofertou, ele contribuiu, ele liderou, ele acha então que Deus agora tem um débito com ele, mas Deus não deve nada para ninguém. E quanto mais você chegar diante de Deus nessa postura, de dizer, de mim mesmo não tenho nada, mas vou receber segundo a sua graça, mais favor você vai ter. Quantos querem favor do Senhor hoje? Aleluia. Vai enchendo o seu coração de fé. Esse é o primeiro princípio que a gente vê o Senhor nos ensinando. Aleluia. A cura não tem nada a ver com o que você é, tem a ver com o que Deus é. Não tem nada a ver com a sua fidelidade, tem a ver com a fidelidade de Deus. Você não vai ser curado porque você ama a Deus, será curado porque Deus ama você. Segundo exemplo, dos Gálatas, a palavra do Senhor diz que a igreja dos Gálatas tinha um problema. Eles estavam voltando para a lei, eles estavam novamente querendo se relacionar com Deus com base no merecimento. Paulo então escreve para eles e diz: vocês enlouqueceram. O sistema da lei é um sistema que exige perfeita obediência, e nós somos incapazes. Paulo estava dizendo: se você resolver viver pela lei, você tem que cumprir todos os mandamentos da lei, porque se você quebrar um, diz Paulo, será culpado de todos, diz Tiago. Se você quebrar um, será culpado de todos, e ninguém é capaz de cumprir todos os mandamentos da lei. Por isso que o Senhor Jesus veio, ele cumpriu a lei no nosso lugar, e hoje ele se fez a nossa justiça. A minha justiça não é mais a minha própria obediência, é a obediência dele, que me foi dada como dom, presente de Deus. Mas os Gálatas assim como muitos crentes em muitas igrejas hoje, querem se relacionar com Deus com base na própria obediência, e assim supostamente merecer a bênção de Deus. Só que o resultado disso é o seguinte: se você quer se relacionar pela obediência à lei, e você quebra o mandamento, a maldição vem na sua vida. Veja, o Senhor Jesus veio para se fazer maldição no seu lugar. Mas quando você resolve viver na lei, Cristo já não tem mais eficiência na sua vida. Ele continua na sua vida, mas o poder dele não pode mais agir, porque você escolheu relacionar-se com base na lei do merecimento. E o resultado disso é maldição. Por isso que ainda existe tanto crente baixo em maldição, em muitos lugares. Por que isso acontece? Porque ainda insistem em viver baseado na lei. Paulo diz algo muito poderoso, lá em Gálatas, no capítulo 4. Por incrível que pareça, não coloquei o versículo aqui. Gálatas capítulo 4, veja se é o verso 10, por favor. Verso 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como que agora vocês estão voltando outra vez aos rudimentos? Paulo chama a lei do Velho Testamento de rudimentos, coisas extremamente básicas, elementares, que não servem mais para nós. E Paulo diz que esses rudimentos eram fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. A lei produz escravidão, só a graça de Deus traz liberdade na sua vida. Está me entendendo o que eu estou te dizendo? Aqueles crentes que ainda vivem aqui o tempo inteiro esperando merecer, é um peso enorme sobre eles. Tudo que eles fazem é muito pesado na vida da igreja. Um sinal de que você tem entendido a graça é uma sensação de leveza no seu coração. Você vem para a igreja sentindo paz, sentindo descanso, alegria na presença dele. Quantos testemunhos que têm sentido isso em algum momento? É sinal que você tem compreendido, você tem vindo para o lado de cá. Permaneça aqui, não volte para lá. Cuidado com quem você ouve, cuidado com a pregação que você ouve, cuidado com a internet. Não ouça mais ninguém que te traz de volta para cá. Mas ouça aqueles que reforçam a palavra da graça, quando dizem amém. Mas Paulo diz algo muito sério. Ele diz que esses rudimentos são fracos e pobres. Eu vou te dizer para você, porque no nosso português essas palavras não são tão fortes quanto no grego. A palavra fraco no grego, astenia, é a mesma palavra que é traduzida em todos os evangelhos para doença e enfermidade. A mesma palavra. Aqui traduziram como fraco. Mas na verdade, em todo o evangelho, essa mesma palavra do grego astenia é traduzida como doença e enfermidade. E a palavra pobre não é pobre. É na verdade mendicante, indigente. Uma pessoa incapaz de sobreviver, de ter qualquer meios. Então a coisa é muito mais forte do que parece. Aqui está dizendo o seguinte: quando você volta para esses rudimentos antigos, o que ele produz na sua vida é só doença e pobreza. Doença e pobreza. No texto que nós lemos, Jesus disse que veio proclamar boas novas aos pobres e proclamar libertação aos cativos, cegos, oprimidos. Dois tipos de bênção. Qual que é a proclamação de boas novas que ele dá para o pobre? Prosperidade. Qual que é a proclamação que ele faz ao cativo, ao doente, ao cego? Cura. A provisão da graça é sempre prosperidade e cura. Presta atenção. Se alguém perguntar para você, a Videira é uma igreja que crê no evangelho da prosperidade? Você vai dizer que não. Nós não cremos nesse suposto evangelho da prosperidade, mas nós cremos que o evangelho da graça resulta em prosperidade. Está entendendo? E resulta também em cura. Mas se você voltar para a lei, o resultado é fraqueza e pobreza. A lei vai produzir fraqueza e pobreza. Ainda que você vai encontrar pessoas dizendo o contrário. Paulo, o apóstolo, dizendo, não vá nessa direção. Viver pelo merecimento é produzir isso em você. Trabalha, estuda, se forma, mas nunca consegue um emprego à altura, nunca consegue ser valorizado como deveria. Por quê? Porque está o tempo inteiro merecendo, merecendo, merecendo. Chega diante do Senhor, confia no amor dele por você. Ele vai abrir porta que ninguém pode fechar. E é por isso que às vezes tem alguém que está aqui, que não estudou como você, que não sabe o tanto que você sabe, mas Deus coloca ele numa posição de evidência, colocado como cabeça e não por cauda, porque ele experimentou o quê? Favor de Deus. É o que o Senhor quer fazer na sua vida. Muitos têm se conformado, às vezes, vivendo uma vida abaixo do que Deus quer dar, porque ele diz, ah, eu não estudei, ah, eu não sou tão capaz. Esquece de você. Se você está aqui agora, na graça de Deus, você vai experimentar milagre. O improvável é que vai acontecer. Outros são mais sabidos, mais inteligentes, mas você é que vai ser escolhido. Mas aquele que vive aqui no merecimento, acreditando que porque fez, sabe, tem, formou, tem títulos, e ele está reivindicando diante de Deus, como se Deus devesse algo para ele, às vezes experimenta como resultado isso. Mas que nesses dias o Senhor abra o nosso entendimento, os nossos olhos. Quantos dizem amém? Aleluia. Vamos avançar. Terceiro princípio. João capítulo 9, verso 1. Diz assim. João 9, verso 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Ou seja, ele não se tornou, ele já nasceu assim. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Primeira coisa que eu falei, a cura é para quem não merece. Segunda coisa, sai da lei do merecimento e venha para o favor imerecido. Terceira coisa, nunca pergunte quem pecou. Está me ouvindo? Nunca pergunte quem pecou. Nunca vá atrás de culpados. Infelizmente, quando você faz isso, você está voltando para a lei. E em muitos lugares, nossas casas, às vezes, parece mais um tribunal, o tempo inteiro procurando alguém que seja o culpado. O que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte, filho, se você chegou e encontrou alguém doente, então é porque Deus quer usar você para resolver o problema. Resolva o problema. Mas é preciso primeiro fazer um inquérito, um questionário com o enfermo. Não, não precisa perguntar nada. Não há nada que você possa resolver na vida dele. Só Deus pode fazer. E Deus já decidiu que vai ser por graça. Quando o Senhor responde a pergunta dos discípulos, ele está estabelecendo um padrão para nós. Nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Ou, que importa quem pecou? Que importa agora quem fez ou deixou de fazer? O fato é que há um problema aqui. E eu estou aqui para desfazer as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para desfazer as obras do diabo. Se chegar diante de um casal com problema conjugal, não pergunte quem pecou. Resolva o problema. Você chegou diante de alguém que está enfermo, não pergunte quem pecou, resolva o problema. As pessoas estão sempre procurando alguém lá atrás, talvez uma maldição hereditária, um pecado no passado, todos esses conceitos só trazem condenação e morte. Mas quando você entende que o Senhor está olhando para você, mas Ele não quer ver pecado em você, Ele quer ver apenas a sua fé, aí então você é liberado para ser não só canal, mas também para ser o alvo da sua graça. Se você está enfermo, não fique querendo descobrir quem é o culpado. Se você vai orar com o enfermo, jamais pergunte quem pecou. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Vamos avançar. Quarto, o que a palavra do Senhor diz? Lucas 5, verso 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias, estava ele ensinando, aqui está falando de Jesus, esse ele aqui é Jesus. Estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei. Muita gente no auditório, era uma casa. Vindos de todas as aldeias da Galileia, vieram de todo lugar, era um concílio de mestres. E da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Agora, olha a afirmação que é feita aqui no final do verso 17. E o poder do Senhor estava com ele para quê? Presta atenção. Isso aqui é uma constatação do autor do Evangelho, dizendo o seguinte: a gente estava lá, a gente viu, era uma reunião, esses mestres estavam lá de toda a banda, e particularmente naquele dia, havia poder, poder de Deus sobre ele para curar, para curar. Essas coisas às vezes acontecem, tem momentos que o Espírito quer fazer certas coisas, é tudo de acordo com a vontade dele, como lhe apraz. Mas aqui está dizendo que naquele momento havia poder disponível para curar. O que, que significa isso? Qual o princípio está envolvido aqui? Olha para cá, presta atenção, olha para cá. O poder para cura está sempre disponível. Mas quantos foram curados nesse dia? Só um. A casa estava lotada, mas só um foi curado. Vou te contar agora quem foi. Só um. Por que, que havia tanto poder disponível e só um foi curado? Então preste atenção. O poder para cura está sempre disponível entre nós, mas é preciso que você tenha disposição para recebê-la. Então não é uma postura passiva de dizer: ah, tá bom, estou aqui, orem se quiserem orar por mim. Não, nada disso. A postura é o seguinte: eu estou aqui e eu não vou embora sem a minha bênção. O Senhor vai me conceder, eu vou receber, eu vou tocar em fé, eu vou tocar nesse poder de cura que está disponível para mim. Diga amém. Amém. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. E a Bíblia fala que, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Olha para cá, se alguém resolvesse subir no telhado aqui e furar esse forro, eu não ia ver a fé dele. Eu ia ver, nem vou te dizer o que eu ia ver, mas eu acho que ele ia ter problemas comigo. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus não é como eu. Ele está pouco se lixando para o telhado e para o forro da casa onde ele morava. Os caras subiram no telhado, arrancaram a telha, quebraram a laje e desceram o paralítico na frente dele. Tem noção da poeira que fez? Já tentou quebrar uma laje? E Jesus está pregando e o cara está batendo uma picareta no telhado? Tem que imaginar a cena. É perturbador. No entanto, depois que eles conseguiram quebrar, fazer aquela bagunça toda, e aquela poeira toda, eles descem um paralítico, imagina numa maca, né, as cordas ali, na frente de Jesus, e o Senhor não vê a bagunça que ele fez. O Senhor vê o quê? Apenas a sua? Olha para cá, aqui tem um princípio. Olha para mim, quando Jesus olha para você, ele não vê a bagunça que você fez, ele vê somente a sua fé. A fé entre nós hoje para receber do Senhor? Será que o Senhor pode ver a sua fé hoje? Preste atenção, muitos de nós estão pensando: não, ele está vendo o meu pecado, ele está vendo a bagunça que eu fiz, ele está vendo porque eu aprontei, eu fiz tanta coisa errada já, quando ele me olha eu sei que ele está vendo, tem misericórdia, Jesus. Preste atenção, esse homem aqui tinha feito alguma bagunça na vida dele? Sim ou não? Tinha ou não? Tinha, porque o que, que o Senhor falou para ele logo em seguida? Filho, teus pecados estão perdoados. Você quebrou esse telhado, mas eu te perdoo. Não, o pecado era outro. Eu não sei que pecado era, mas ele sabia. Está entendendo? Por que que muitas vezes você vem para a reunião e não recebe o milagre? Porque você está enganado a respeito do olhar de Jesus. O olhar do Senhor é jamais para te condenar. Quando ele olha você, ele não está procurando pecado na sua vida. Quando ele olha você, ele está procurando fé. Tem fé? Tem fé? Onde está a fé? Senhor, a minha fé é pequena como grão de mostarda, é suficiente. Vou fazer o milagre na sua vida. Nem tem que ser uma fé extraordinária, uma fé grande, pode ser uma fé muito pequena. Mas se ele vê a fé, o milagre vai acontecer. Foi isso que ele olhou. E ele disse: filho, teus pecados estão perdoados. Bom, não era bem isso, eu imagino, que o paralítico queria ouvir. Acho que ele queria ouvir outra coisa. Acho que ele desceu lá procurando outra coisa. Só que antes do Senhor curá-lo, o Senhor teve que remover a causa do problema. O Senhor removeu a causa do problema. Veja, eles viviam ainda no tempo da lei. O Senhor não tinha morrido na cruz ainda. Então a lei ainda existia. E aquele homem sabia o quê? Que aquela doença dele era maldição da lei. Porque ele tinha pecado. Ele tinha feito algo terrível. E veio sobre ele aquela praga. E ele vivia o tempo inteiro pensando, como que eu posso me livrar disso? Sendo que a maldição tem uma causa. Eu realmente pequei. Então ele não podia ter uma base sólida para esperar a cura. Mas aí o Senhor vem e remove o problema. Eu te perdoo. Seus pecados estão perdoados. O Senhor já falou isso para você. No primeiro dia eu te disse isso. Esquece o seu pecado. Porque Deus disse, dos seus pecados jamais me lembrarei. Você já foi perdoado. Isso é de uma vez por todas. Ele não te perdoa todo dia. Ele já te perdoou definitivamente. Se você olha para Ele, você precisa de crer. Você não precisa de sentir. Ah, eu não estou sentindo. Você não precisa de sentir. Você precisa apenas de crer. Estou perdoado. Ande nessa fé. Mesmo que na hora haja pessoas te acusando, até o diabo te acusando na sua mente. Mas permaneça na fé objetiva do Evangelho. Eu já fui perdoado. O que aconteceu? Os escribas e fariseus arrazoavam. Os escribas faziam o que, meus irmãos? O que significa arrazoar? Analisavam. Esse negócio não faz sentido. A mais B não pode ser igual a C. O que está acontecendo? Arrazoavam. Eles ficavam arrazoando, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados se não Deus? Eles estavam certos ou estavam errados? Certo ou errado? Certo! Porque Jesus é plenamente homem e é plenamente o quê? Deus. Eles não sabiam, não entendiam, mas tinha um Deus andando num corpo de carne no meio deles. Jesus de Nazaré. Plenamente Deus, plenamente homem. Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Perdão, verso 22 eu não li. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Presta atenção. Jesus percebe, conhece. Fariseu analisa, arrazoa. Escolhe o seu caminho. Eu escolho o caminho do Senhor Jesus. Eu quero perceber as coisas no meu espírito. Eu quero poder ouvir a mensagem do Evangelho e dizer: essa mensagem é verdadeira. Eu sei no meu coração, no meu espírito. Mas alguém vai arrazoar dizendo: como que ele pode dizer que Deus não se lembra do pecado? Ele vai arrazoar. Mas o seu arrazoamento não vai te trazer fé. Só vai trazer fé se você conhecer no seu coração que procede de Deus esta mensagem. Quantos conhecem isso no seu coração? Então, para que... Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E ele imediatamente se levantou e foi embora. Presta atenção, a cura, ela aconteceu, veja, é um círculo virtuoso. A cura aconteceu porque o paralítico creu que os seus pecados estavam perdoados. Quando Jesus disse para o paralítico: teus pecados estão perdoados, você acha que o paralítico ficou arrazoando? Quem ele pensa que é perdoar meus pecados? O paralítico fez isso? Quem fez isso? O fariseu. O paralítico não. Estou perdoado? Aleluia! Apagou tudo, zerou. Zerou, acabou. Nada, não deve mais nada. O paralítico aceitou imediatamente. E porque ele creu que os pecados estavam perdoados, o resultado foi o quê? Cura. Eu vou dizer para você, se você crê que os seus pecados estão perdoados, você será curado hoje. Estou sendo muito ousado com você? Foi o que Jesus fez. O que impede é a falta de convicção de que o perdão já veio. Então, o paralítico creu que estava perdoado, foi curado. Mas também a cura foi a prova de que Jesus tem poder para perdoar pecado. Então a cura na sua vida é o selo da mensagem do Evangelho. Eu tenho dito para você nesses dias de desintoxicação, que o grande testemunho que precisamos de dar para o mundo é de um povo cheio de favor, Um povo feliz, cheio de vida, transbordante de graça. Esse é um testemunho. Mas também tem que envolver prosperidade e cura. Por quê? Porque Jesus disse que ele foi ungido para isso. Então, as boas novas aos pobres já chegou. E a melhor boa nova que um pobre pode ouvir é: acabou o tempo de pobreza. Essa é a melhor notícia que um pobre pode ouvir. E a melhor notícia que um doente pode ouvir é: acabou o tempo de doença. Encerrou. Então preste atenção. Precisamos de dar o testemunho do favor na nossa vida, na nossa casa. O mundo tem que ver que há favor sobre você. Porque se você vive como ele, isso não vai, a doutrina simplesmente não vai convencê-lo. Se você vive como ele, né, anoréxico, com ansiedade, angustiado, insone, impotente, se você vive como ele, pobre, endividado, o tempo inteiro, com todo tipo de doença, ele olha para você e fala: que adianta essa fé? Então, o grande testemunho é ver o evangelho funcionando. Então, minha oração por você hoje é muito simples. Eu tenho orado hoje o dia inteiro: Senhor, sela a mensagem na vida dos teus filhos. Eles creem. Se eles creem, manifesta o favor e merecido. Aleluia, eu sinto a minha fé crescendo hoje. Essa é a vontade de Deus. Havia poder de Deus para curar naquela reunião, mas só um foi curado, porque só um creu que Jesus tinha poder para perdoar pecados. Aleluia. Vamos ver mais um exemplo. Mateus capítulo 12, verso 9. Como o Senhor vê o enfermo? Como que o Senhor olha para você? Como nós devemos olhar para o irmão doente? Pastor, eu vim de uma igreja, alguém me disse esses dias, onde eu não podia ficar doente, porque lá quem ficava doente é porque tinha pecado. Então quem ficava doente, o pastor chamava para confessar o pecado. Então as pessoas ficavam doentes e escondiam. Elas viviam presas pela condenação e pela doença. Que coisa triste. Isso não é o aprisco do Senhor. Isso não é lugar para guardar as ovelhas. Nós vivemos num mundo caído. Esse mundo ainda está debaixo de maldição. A maldição não foi removida desse mundo. Ela foi removida da sua vida. Mas vivendo nesse mundo, estamos sujeitos a intempéries, ataques, lutas. E as pessoas têm aquela ideia: ah, o diabo só ataca onde ele pode. Não, o diabo ataca qualquer um. Ele é enlouquecido e insano. Não tem respeito por coisa alguma. Então, há momentos que vamos ter de usar a nossa autoridade para desfazer aquilo que ele está fazendo. Quase entendem o que eu estou dizendo? Então, não julgue ninguém. Presta atenção, não julgue ninguém por causa da sua doença. Nunca julgue alguém: ah, ele está doente é porque ele está na lei. Ah, ele está com dificuldade é porque está vivendo ainda na lei. Nunca julgue, porque quando você julga, você está se fazendo senhor da lei, fazendo-se Deus na vida dos outros. Se você recebeu um favor, dê muito favor para os outros. Jamais tenha palavra para perguntar quem pecou, mas também jamais tenha palavra para dar algum veredito de: está na lei, está no pecado. Não, nada disso. Se alguém está doente, conforta o coração, resolve o problema, estende a mão, manifesta a graça de Deus, e mais favor vai vir na sua vida. Como é que o Senhor vê o doente? Vamos ver três exemplos bíblicos. Primeiro deles, vamos ler lá em Mateus 12, verso 9. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles, e achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu, olha a resposta do Senhor: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta ovelha cair numa cova, não fará todo esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Então, como é que o Senhor vê o enfermo, então? Tinha lá um homem com a mão ressequida, doente. E o fariseu perguntou: é certo fazer cura no sábado, que é dia de descanso? E o Senhor então dá uma ilustração, ele fala: se você tem uma ovelha e a sua ovelha cai numa cova, é o que está escrito, sua ovelha caiu numa cova, um lugar de morte, você não vai tirá-la de lá, mesmo sendo dia de sábado? E o Senhor disse: quanto mais vocês valem, muito mais do que uma ovelha. Sabe como é que o Senhor vê aquele homem doente? Como uma ovelha caída numa cova. Sabe como o Senhor vê você hoje, na sua enfermidade, na sua luta? Como uma ovelha caída na cova. E quando Ele vê uma ovelha caída na cova, Ele não vai deixá-la lá dentro. Ele vai entrar e Ele vai retirar ela da morte para a vida. Ele vai dizer: aí não é o seu lugar. O Senhor está mostrando como é que Ele vê. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele e como iriam matá-lo. Eles começaram a fazer reunião do presbitério para matar Jesus. Tem noção do que a justiça própria pode levar alguém? Uma pessoa que fica obcecada por uma vida de merecimento e justiça própria, é nesse ponto que ela chega, de fazer reunião para matar gente. Que coisa absurda. Então o Senhor Jesus aqui está mostrando como é que Ele nos vê, como é que Ele vê você quando você está no meio de alguma enfermidade. Se você encontra alguém caído numa cova, não vai discutir com ele por que ele caiu lá, não vai exortá-lo dizendo por que ele não se cuidou melhor, não vai deixar ele lá dentro, ele aprender uma lição. Não, você encontrou alguém caído na cova, estende a mão, tira ele de lá. Não discuta teologia com ele, não vá discutir com ele metodologia nenhuma, apenas faça o que a ocasião te pede. Quantos dizem amém? Amém. Vamos ver um outro exemplo. A palavra do Senhor diz lá em Lucas 14, verso 1, olha o que diz: aconteceu que ao entrar ele num sábado, mais uma vez no sábado, na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Horrível isso, né? Você chega na casa de alguém e todo mundo está sentado te observando, você entrando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Ninguém sabe exatamente o que é essa doença, hidrópico. Mas muitos estudiosos da palavra acreditam que era elefantíase. Não sei se você já ouviu falar nessa doença, mas ela faz com que a perna, não é, fica parecendo uma perna literalmente elefante, uma coisa deformada. Então alguns acreditam que se trata dessa doença. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Dessa vez foi o Senhor que perguntou, da outra vez foram eles, agora o Senhor é que os perguntou, mas eles não disseram nada. E Jesus, tomando, o curou e o despediu. Foi curado instantaneamente. E a seguir o Senhor perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair no poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? Aqui o Senhor está mostrando como é que ele via aquele homem hidrópico, como um filho que caiu no poço. É assim que o Senhor Jesus vê você, como um filho que caiu no poço. Pare de se condenar. Para de tentar descobrir onde foi tanto erro que você fez, tanta praga que você cometeu para acontecer isso com você. Para, seus pecados já foram perdoados. E o Senhor hoje está olhando para você, procurando a sua fé, porque Ele vê você como um filho caído no poço. Naquela primeira história do homem com a mão ressequida, Ele disse que vê o homem como uma ovelha caído na cova. Mas agora Ele disse que vê o homem como um filho. Então é muito mais afetuoso, é muito mais amoroso. Seus olhos de amor estão sobre nós hoje, para operar na nossa vida, para operar na sua vida. Oh, querido irmão, nunca mais aceite ninguém lançar dúvida a respeito do quanto você é amado. O Pai ama você muito, e não é da vontade dele que haja entre nós nenhum enfermo sequer, nenhum. Não tem nenhuma doença que é da vontade dele para você. Portanto, todos nós podemos ser curados. O que ele está olhando hoje é só se você crê. Eu desafio você, creia. Creia que está perdoado. Você é um filho que caiu no poço, mas ele vai tirar você daí em nome de Jesus. Mais um exemplo, último. Vou encerrar com os irmãos. Lucas 13, verso 11. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Aqui nós já vemos alguns princípios fundamentais para você se lembrar. Primeiro, aquela mulher tinha um espírito de enfermidade, ou seja, tem enfermidade que é demônio. Tem doença que pode ser vírus, tem doença que é bactéria, tem doença que foi causada por algum problema que você mesmo causou a si. Mas existem doenças que são espirituais. Essa mulher tinha uma doença espiritual. Volta o versículo, gentileza. Está dizendo que ela tinha um espírito de enfermidade. Espírito de enfermidade. Mas sabe o que é mais interessante? Jesus não falou com o espírito. Jesus falou com a mulher. Ele chamou a mulher e disse: mulher, você está livre. Porque o Espírito do Senhor está sobre ele para proclamar libertação aos cativos. Aquela mulher era cativa, ele apenas proclamou libertação. Muitos irmãos falam: ah, pastor, eu não tenho esse discernimento todo, como é que eu vou saber quando a doença é assim, quando ela é espiritual? Você não tem que saber nada, você não precisa de saber, você não tem que ser entendido de demônio, você não precisa falar, nem precisa falar com o demônio, na verdade. Você precisa apenas de dizer: você está livre do seu mal. Está escrito, proclama libertação. 18 anos. 18 anos. Jesus está aqui com 30 anos. Talvez ela esteve na primeira reunião em que ele discutiu com os mestres. Talvez ela estava lá, ouvindo. Talvez esses mestres estavam lá quando ele tinha 12 anos. Passaram-se 18. A sabedoria continua sobre ele. E a glória se manifesta através dele. Quantos estão comigo nessa noite? Vamos continuar lendo. Verso 14. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, presta atenção, ele ficou indignado. É uma coisa aterrorizadora, imagina. Aquela mulher, ela era membro daquela sinagoga, era igual, sinagoga é a igreja local, de judeu, funciona igualzinho uma igreja. Tem púlpito, pregação, igualzinho. Aquela mulher era membro da igreja. 18 anos encurvada. De repente, Jesus chega e cura. Se fosse eu, ia sair pulando de alegria. Mas alguém ficou indignado. Porque ia contra alguma coisa que ele acreditava. Ia contra algum dogma que ele defendia. E ele disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vim depois nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Então, aqui está a mentalidade da lei. Você tem que trabalhar para receber a sua bênção. Mas a mentalidade de Jesus é: eu vou te curar no sábado. Reparou que em todos os exemplos, Jesus está curando no sábado? Ele gostava de curar no sábado. Eu acho que ele mandava a multidão voltar no sábado. Por que no sábado? Porque isso é uma maneira dele dizer: se você trabalha, Deus descansa. Mas se você descansa, Deus trabalha por você. Você escolhe. Ele está propondo isso para você. Eu já decidi o que eu quero. Eu quero que meu Deus trabalhe por mim. Ele faz as obras por mim. Então ele cura no descanso. Não é segundo o meu merecimento. Quem está na lei vai trabalhar para merecer a bênção. 6 dias trabalharás. Então nesses dias, vem para receber. Só que nesses dias não há cura, não há nada, porque Deus não faz pelo seu trabalho, pelo seu esforço ou merecimento. Ele faz quando você entra no descanso. Então você não vai tentar se curar, você não vai se esforçar para se curar, você vai descansar nas mãos dele e ele vai te curar hoje. Aleluia. Há fé no seu coração para receber cura hoje? Eu sinto fé no meu coração para testemunhos poderosos hoje. Tudo depende de você entender como Jesus lida. como ele lida com a situação. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas! Ei, você acha que Jesus não fala palavras duras, não é? Não, estou na graça, pastor Luiz, falou um negócio tão duro. Olha Jesus aqui, hipócrita. Ó, chamar alguém de hipócrita em qualquer época é um negócio sério. Mesmo há 2000 anos atrás. No entanto, o Senhor posicionou muito duramente. Às vezes é necessário confrontar. Que o Espírito dê discernimento para saber quando fazer isso. Hipócritas, cada um de vós, olha, está dizendo, não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Quem é que trazia ela presa? Era Deus, irmãos. O Senhor queria aquilo. Quem que estava prendendo ela? Satanás. A enfermidade vem do inferno, vem do diabo, não procede de Deus. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Satanás trazia ela presa, mas Jesus agora entrou em cena, e ele é o libertador. Satanás não pode reter, porque o libertador já chegou. Amém, querido? Mas é interessante que o Senhor dá uma ilustração. No primeiro exemplo, ele diz que a ovelha cai na cova, e mesmo no dia de sábado, você tira ela de lá. O Senhor está dizendo, os enfermos são como ovelhas caídas em covas, estão sentindo o gosto da morte, mas serão livradas. No outro exemplo, do homem da mão ressequido, o Senhor diz, que era, perdão, do homem hidrópico, que era como um filho que caiu num poço. Como? Como que eu vou deixá-lo ali? Não, eu vou sair e vou resgatá-lo. É assim que o Senhor vê. Aqui o Senhor diz, o enfermo é como um boi que estava preso na sua manjedoura, no coxo, e mesmo sendo sábado, você vai tirá-lo dali e vai levá-lo para beber água. O que o Senhor está dizendo? Que os enfermos são como aqueles que estão com sede. E o Senhor vem para levá-los para beber água da vida. Hoje tem água transbordando para você beber. Quem está enfermo, ele precisa de beber água. Normalmente ele não tem prazer em comer, nem beber, nem dormir, nem acordar. A enfermidade tira o prazer de viver. Mas o Senhor Jesus conhece a dor e a aflição. E é Ele que vai operar entre nós nessa noite. Quantos dizem amém?